idolcast.io. Podcast de tecnologia para o seu tempo ocioso.
Nesse episódio, trouxemos alguns profissionais que estão começando na área para falar sobre o panorama deles do mercado de trabalho.
Beleza, hoje estamos aqui com o Paulo, desenvolvedor com foco em front-end na Bionexo. Fala aí, Paulo.
Olá, pessoal, tudo bem? Quem está ouvindo lá? Eu sou o Paulo e eu sou dev na Bionexo.
Estamos também com a Hanna.
Oi, gente, eu sou a Hanna, trabalho na Bionexo também, sou UX designer.
E também estamos com o Giovanni.
Sou Giovanni, eu trabalho na agência Volvi como programador web.
E Alisson, como sempre, nosso co-host.
Oi, gente, tudo bem?
A Lili.
Oi, pessoal, também sou UX designer na Bionexo. Acho que vocês já devem ter ouvido falar de mim se ouviram os episódios anteriores.
E eu, logicamente, Ederson, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os juniors. A gente colocou o nome como a Batalha dos Juniors e a gente vai colocar eles pra brigar aqui.
Que é isso?
Brincadeira. Pergunta é pra vocês, eu acho que é uma pergunta bem relevante, que acontece com várias pessoas que estão começando nesse meio, que é: quais foram as suas dificuldades pra contratação e como você escolheu a sua área? Pode começar pra gente, ô Paulo.
Eu comecei a me interessar pela área desde pequeno, cara. Quando eu tava, tipo, no Orkut, assim, brincando com HTML e tal. Desde essa época ali que eu fazia alguns HTML meio bosta, assim. Eu tava já me aproximando um pouco da área e tudo mais. Demorou um pouco pra eu chegar na programação. Mas quando eu tive meus 17, 18, eu decidi que era algo que eu queria fazer pra minha vida, com profissão e tudo mais. E, cara, é bem difícil, né? Primeira contratação, porque, tipo, o mercado exige muito do desenvolvedor. Ou seja, ele pede um setor inteiro de TI, basicamente, né? Algumas empresas. Pede que você saiba Docker, Kubernetes, sabe? Que você saiba React, Node, Ruby, tudo isso só, e você acabou de começar, sabe? Então, realmente é muito difícil a primeira contratação, mas a gente consegue, até porque o que pedem de requisito para uma vaga de TI normalmente não é aquilo tudo, sabe? Normalmente, vocês exigem um Docker no currículo, dificilmente você vai precisar aplicar esse conhecimento durante o expediente aí.
É porque geralmente a empresa trabalha com aquilo, mas você não vai ser responsável por fazer esse tipo de tarefa, né? Por exemplo, de DevOps, porque já tem o time lá dentro, acho que eles pedem meio que, tipo, uma familiaridade com Docker, coisa do tipo, né?
Sim, é essa vibe mesmo, mas eu não sei se é o melhor jeito, assim, colocar no requisito que você tem que saber Docker, Kubernetes, AWS, sabe?
Sim, acho que acaba espantando, né, o candidato, né? Fica com medo de se candidatar na vaga, porque eu lembro quando eu comecei era assim também, mudou um pouco as tecnologias, mas era a mesma pegada. Então, eles pediam muita coisa. A minha primeira vaga, eles também pediam muita coisa, mas eu falei, só sei isso aqui, beleza? O cara, beleza. Aí eu fui contratado e deu bom.
Somente a vaga.
Mas é engraçado, porque, tipo, eu também já me deparei com isso, e a gente quer um pouco mais, digamos assim, se arrisca um pouco mais, vai, né? Quantas pessoas que poderiam entrar na vaga acabam se inibindo, né? Esse ponto que o Paulo citou faz muito sentido. Se não vai efetivamente usar, acaba afastando pessoas que poderiam ser muito boas.
Então, no caso do Kubernetes, eu acho realmente necessário, né? Pelo menos, eu não acho que o desenvolvedor ali precisa ter o conhecimento pesado ali e tal em Kubernetes. Mas Docker, eu acho que é pré-requisito, sim. Por exemplo, essa semana, eu tava ajudando um coreano aqui, que ele é júnior, né? E aí, a aplicação inteira era feita em Spring Boot, e aí ele tinha que fazer conexão entre os containers, né? Era em microservices. Então, ele tinha que ter um Docker configurado, cada container era um microservice, e aí tinha que fazer essa comunicação. não. Então, eu acho que o Docker, ele é um requisito, assim, que faz sentido. Mas Kubernetes, eu acho que não. Não sei se precisa.
Entendi seu ponto, até porque o Docker é uma ferramenta que deve, pode estar muito bem sabendo e tudo mais, obviamente, mas eu acredito que é o ponto de você ter que configurar todo o ambiente, dockerizando ele inteiro, dessa forma, assim, você é, tipo, apenas um júnior, sabe, que mal sabe fazer um join dentro de uma tabela, eu acho que é meio desnecessário, sabe, porque isso assusta quem tá entrando. E, tipo, basicamente eu consegui o meu primeiro job como a Lili tava falando. Eu apenas mostrei, quando eu entrei na Bio, que foi meu primeiro emprego como dev, eu falei, ó, eu não sei fazer isso aqui, nem isso aqui, mas eu quero muito aprender. Aí foi, e fui contratado porque eu demonstrei muita vontade de aprender, sabe?
Ah, normal, até comigo sou sênior, acontece isso também.
É, tem empresa que até dá oportunidade, né? Tem empresas e empresas, assim, e também vai de quanto que você tá mostrando que quer mesmo aprender ou é um migué, porque também deve ter gente que dá uns miguezinhos, né?
Sim, mas a questão eu acho que hoje em dia não é nem você ser proficiente em muitas tecnologias, porque isso tá impossível, né, pela velocidade que lança coisas, mas sim pela sua velocidade de aprender as coisas que a empresa que você tá precisa, né? Eu acho que esse é o diferencial hoje, muito mais do que saber muita coisa, né?
Faz sentido, né? Você entender o negócio, entender o que tem por trás, né? E ajudar, né? Aí sim, ficar por dentro, né, disso.
Sim, se adaptar ao que a empresa tá buscando naquele momento. Eu acho que é isso que separa bons profissionais de medianos. É a pessoa que consegue mesmo se adaptar e aprender, tipo, jogar o jogo que tá rolando naquele momento, entendeu? É, eu acho que é isso. Ô, Hanna, quer contar um pouquinho sobre você? Quais são as dificuldades para achar o primeiro emprego e como você escolheu essa área?
Legal. Eu trabalho com design há quase 9 anos. Então, assim, já tenho uma trajetória aí. Eu comecei com design gráfico, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda e antes disso eu fiz um curso técnico de design gráfico. Então, a partir disso eu já entrei na área em agência de publicidade e depois eu trabalhei muitos anos em uma startup, né? Então, que eu cuidava tanto da parte gráfica quanto da parte digital, né? Era um e-commerce. Eu tinha bastante demanda de imagem para site, Google Ads, redes sociais, blog, etc. E eu sempre gostei muito da parte de criação, assim, desde criança, o visual das coisas sempre me atraiu muito. Então, de certo modo, sempre tinha dentro de mim que eu queria trabalhar com isso. Aí, ao longo da minha vida, eu fui entendendo as possibilidades e encontrei no design um bom caminho de unir tanto a parte visual, tanto as interfaces, né, que é a interação humana com o objeto, tanto uma parte mais, vamos dizer assim, conceitual, né? Porque o design permite que a gente desenvolva todo um trabalho de pesquisa, de conhecimento, e eu sempre gostei muito de estudar, de entender os problemas, então eu acho que através do design eu consegui encontrar essas possibilidades. Falando mais especificamente de UX design, eu comecei a me interessar pela área faz uns 2 anos. Eu vi que estava uma movimentação bem forte no mercado nesse sentido, e eu estava ainda trabalhando mais com a parte gráfica, e eu comecei a estudar a respeito, né? Ler artigo, participar de eventos. Nesse processo eu também estava satisfeita na empresa que eu estava. Eu estava há muitos anos lá e eu estava me sentindo estagnada, né? Não via muitas possibilidades de crescimento e também estava sentindo a necessidade de renovar os meus conhecimentos. Então, a partir disso, eu decidi fazer um curso de Design Thinking. E nesse curso eu conheci a Lili.
Ótimo curso, inclusive.
Sim.
Aonde que foi que fizeram o curso?
A gente fez no IED, que é o Instituto Europeu de Design. É uma escola bem bacana, inclusive eu faço pós-graduação lá atualmente, e é bem bacana mesmo. Então, nesse curso eu conheci a Lili e comecei a entrar mais no mundo de design, um mundo que até então eu não conhecia muito bem, né? Porque o design que eu trabalhava antes era mais restrito à parte visual de comunicação, né? Se bebia mais da fonte da publicidade. E aí, quando eu comecei a fazer o curso de Design Thinking, eu comecei a ver o design como uma, através de uma outra ótica, né? Ver o design como uma ferramenta de solucionar um problema, efetivamente. E esse problema pode ser os mais diversos, né? E nesses cursos, cada curso, eles propõem um tipo de desafio, um tipo de problema. Então, as pessoas que participam desses cursos normalmente são de N áreas. Então, lá tinham advogados, arquitetos, engenheiros de software, inclusive. Então, a partir desse momento, um mundo de possibilidades se abriu para mim, assim, que eu comecei a enxergar que o design como essa, como esse método, como esse processo, como esse projeto, e que ele pode reunir várias disciplinas, né? Então, isso me fascinou muito. E a partir disso, eu continuei estudando na área e comecei a me interessar cada vez mais por UX, né? Depois do curso, eu fiz um outro curso, mais focado em UX mesmo, e também se baseava na metodologia do design thinking, e esse desejo por entrar na área só aumentou, assim, cada vez ficou mais claro para mim que eu não queria mais trabalhar com design gráfico, queria realmente migrar para UX, que eu acho que eu seria mais desafiada. Também eu entendi o momento do mercado, né, ao mesmo tempo que eu via pouquíssimas vagas de direção de arte, que era o meu cargo, eu via cada vez mais vagas de UX, então eu acho que esse balanço é importante também na nossa carreira, né? Porque às vezes não adianta, sei lá, você é super habilidoso numa coisa, mas talvez não tenha mercado para isso exatamente. Então, acho importante a gente estar ligado em como que a gente pode direcionar a nossa carreira para uma necessidade de mercado também, né?
Uma coisa interessante sobre a história da Hannah é que mesmo você já tendo bastante experiência, já estando bem solidificada em uma área, você topou fazer a migração, né? Então, você topou voltar um estágio júnior, mesmo já tendo um conhecimento gigante em outra área, né?
Sim, e essa parte foi bem desafiadora também, porque é meio que, de certo modo, você volta várias casas, né? E mesmo eu já tendo uma bagagem, um repertório, e eu já trabalhava com design, né? Que várias coisas se relacionam. Ainda assim, quando eu me vi diante do mercado como júnior, eu senti bastante dificuldade de entrar também. Partilho aí dos sentimentos do Paulo também, de eu vi as descrições das vagas e todas pediam uma experiência, todas tinham muitos critérios. Eu me sentia muito insegura, né? Porque aí tem aquele lance de síndrome do impostor e etc. Eu mandei bastante currículo, atualizei o portfólio, mas eu realmente senti bastante dificuldade para entrar. Eu percebi que a maioria das vagas que eram ofertadas eram de pleno e sênior. Então, quando eu comecei a estudar UX, eu tinha um pensamento de que, como o mercado estava aquecido para essa área, eu pensei, bem, eu acho que eu não vou ter tantas dificuldades assim em conseguir entrar na área, né? Mas engano meu, porque na verdade, embora o mercado tivesse aquecido, a maioria das vagas eram para pleno e sênior. Atualmente eu não sei como é que tá, principalmente agora o cenário da pandemia, mas eu senti bastante dificuldade nesse aspecto. O que me ajudou a inserir na área foi a rede de contatos que eu fiz, né? Eu estudei bastante, eu procurei ir ao máximo de eventos, é uma coisa que eu recomendo muito. Conheça pessoas, leia, monte seus projetos, exponha os seus projetos, peça opinião de quem tem mais experiência. E contatos são tudo, assim, né? Inclusive, eu entrei na Bionexo através da indicação da Lili. Ai, obrigada, Lili!
Ai, de nada, amiga!
Então, realmente, eu até brinco com ela, que foi um marco, que o primeiro curso que eu fiz, já impulsionando a entrar na área, eu conheci ela, e foi através dela que eu entrei também, efetivamente, na área. Então, eu acho que quando você se abre com um objetivo e você corre atrás, eu acho que as coisas ao seu redor começam a se mexer. É claro, isso não é garantia de nada, eu não sou adepta ao discurso da meritocracia, porque eu não acho que o sistema seja justo, mas eu acho que quanto mais você estuda, mais possibilidades você pode alcançar. Então, e isso envolve conhecer pessoas, que eu acho que é importante nesse processo. Acho que é isso.
Então, uma dúvida, assim, que eu acho que acontece bastante, mas nem todo mundo fala sobre isso, dessa questão de você ser sênior numa área e você ser júnior numa outra área. Não sei se foi o seu caso, mas é bem comum você ter, por exemplo, uma redução de salário. Você fala assim, ah, eu ganhava X quando eu era sênior nessa área, e agora eu ganho X menos 2 porque eu sou júnior em outra área. É, eu queria saber se isso aconteceu com você, e se, se você acha que valeu a pena, como que foi essa questão pra você? Porque eu sei que pra muita gente, eles não mudam de área porque isso é impeditivo, né? Imagina o cara, tipo, tem filho, essas coisas assim, quer mudar de área, e aí o salário de júnior não paga as contas dele.
Eu não mudei por causa disso aí também, porque, que nem eu falei, teve uma época que eu decidi desistir do .NET pra Python, pintou uma vaga, os caras me escolheram, só que o downgrade no salário ia ser um valor significativo pra mim, eu acabei não indo.
É, no caso de UX, tinha uma diferença, sim, entre design gráfico e UX design, só que UX paga melhor. Então, pra mim, na verdade, eu tive um upgrade, mesmo como júnior. Então, assim, isso é uma coisa que me motivou também a migrar, né? Não vou ser... Isso é importante, né? Eu queria uma estabilidade financeira e etc. Então, isso foi um fator que pesou na minha decisão. Eu achei que seria mais promissor também. E aí, nesse caso, não tive esse impacto, mas eu conheço pessoas que tiveram que fazer um downgrade, mas que estavam felizes com a decisão, porque também viam possibilidades, né? Viam o crescimento da área. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração quando você migra de carreira, porque às vezes você volta umas casas, mas para avançar muito lá na frente, né? Então, até é uma coisa que eu sempre falo para outros amigos designers que estão mais no contexto do gráfico, trabalhando com marketing. Falo, gente, tipo, o teto que vocês vão chegar aqui não é o teto de UX, por exemplo. Então, eu acho que tem esses cenários, assim.
Tem que achar um meio termo ali do que o que você quer e o que dá pra ganhar dinheiro, né? Porque tem coisa que é legal, mas não dá pra ganhar dinheiro. Sim. Ou não dá pra ganhar o tanto de dinheiro que você quer, né?
Design é um mercado bem doido, assim, sei lá. Porque é bem isso. É engraçado, você pensa em sair de uma área que você tá sólido pra ir pra virar júnior ganhando mais. Então, dá pra ver muito bem a discrepância que tá o design visual, em alguns locais versus o UX. Talvez seja até por isso que bombou, né? Tá muita gente fazendo essa transição de carreira pro UX por causa disso, né?
Da grana.
É, não, a grana e também estagnar, porque hoje o diretor de arte, né? Que eu também já fui, chega num teto que se pá é o inicial do UX e não tem tanto desafio mais, né? Se você trabalha numa empresa, na mesma empresa por um bom tempo, é o mesmo comunicação visual que você vai trabalhar lá dentro. Então, como que você vai evoluir ali? E ainda se você tá numa agência, você ainda tem contato com vários brandings, mas até onde, né, que isso te desafia?
Sim, total. Eu me sentia muito assim na empresa que eu tava lá há 5 anos e chegou um momento que o trabalho tava extremamente repetitivo, sabe? Então, por mais que eu gosto muito da parte visual, mas eu não me sentia mais desafiada. Eu não via que o design fazia parte da estratégia da empresa, do produto. Isso me incomodava muito, assim, o design mais visual ficou muito tempo, assim, sendo muito julgado, tipo, na empresa a galera, assim, questionava muito o trabalho, porque achava que trabalho de direção de arte era muito aspiracional, que a galera tinha muitos privilégios. De certo modo, eles tinham razão no aspecto de que, sim, precisava ter mais aspiracional, a gente precisava ter outros contextos, assim, pra fazer uma comunicação assertiva nesse sentido, mas não que, né, as pessoas não trabalhassem, etc. Então, isso era um dos estereótipos difíceis, assim, de lidar quando se trabalha com outras áreas, né? Em agência de publicidade é mais tranquilo nesse sentido, porque criação, digamos assim, é o coração da agência. Mas em startup, às vezes, rola isso. Me incomodava muito isso, assim. Eu sentia que não importava o quanto que eu me esforçasse, ainda assim, eu teria que provar o meu trabalho, sabe? E, bem, isso não é legal. Eu vejo o UX, né, ou design de produto, como também é conhecido, um outro patamar, sabe? Não tem tanto que ficar se provando, eu vejo fazendo parte mesmo das estratégias de negócio das empresas. Eu acho que a maturidade de lidar com isso está mudando. Tá certo que no mercado brasileiro ainda muita coisa precisa evoluir, a gente ainda também tem que se provar em algum nível nas empresas, principalmente se a empresa for mais tradicional. Então, eu acho que a gente está num bom caminho aí.
Bacana. Ô, Giovanni, quer falar um pouquinho pra gente das dificuldades que você encontrou para a primeira contratação e por que, que você acabou indo para essa área de programação?
Eu acho que era legal até você começar em por que, que você escolheu, né, ser programador e depois explicar como que foi sair da parte de estudo para entrar no mercado.
Ah, sim, sim. Então, eu acabei escolhendo essa área, assim, porque eu sempre fui o garoto dos computadores em tudo. E eu sempre fui burguesinho, assim, meu pai teve empresa desde que eu nasci, então lá tinha computador, então eu saía direto da escola, ia pro computador e ficava lá até não dar mais. E aí foi passando o tempo e eu fui mais interessando ainda pelo que, como funcionava as coisas por trás dos panos. Então, como que aquele site foi feito, com o que que aquilo foi feito. E eu acabei entrando mais de cabeça nisso e comecei a estudar. Na época, acho que foi em 2016, eu comecei a estudar o HTML, CSS e um pouco de JavaScript, só pra entrar nesse meio. Se passou um tempo, eu comecei a aprender PHP. Eu acabei fazendo freelas em PHP, né, nesse tempo, assim. Freelas pequenininhas, assim, mas que me deu bastante experiência. E aí eu comecei a falar, pô, esse aqui eu consigo trabalhar e ganhar um dinheiro, assim, realmente, assim, não é uma brincadeira só de, vou estudar e fazer uns sites aqui, é nóis. E aí eu acabei entrando nisso e acabei fazendo muitos freelas, realmente, nesse tempo aí que comecei. Dei muita sorte de fazer muito freela por conta do meu pai, como ele tinha empresa. Ele tinha bastante contatos, assim, como a Hannah falou, acho que contatos é a melhor coisa pra se ter. E meu pai teve bastante contatos, então, meu site, quer um site? Meu filho faz, vai lá. Aí eu ia lá fazer o site pro cara e era isso. A minha primeira contratação, as dificuldades, assim, de realmente entrar no mercado de trabalho e entrar de cabeça, foram relativamente, não foram tão difíceis, assim, como eu esperaria. Eu acabei mandando muitos currículos e muitos não foram
aprovados. Só uma dúvida, tá? Você não trabalha na empresa do seu pai, não, né?
Não trabalho, não.
tá. Só pra deixar claro, porque às vezes a pessoa pode pensar, pô, passei várias dificuldades e tal, e aí vai ver o cara trabalhar na empresa do pai dele, né?
Não tem como. Não, meu pai não tem mais empresa. E aí, eu acabei fazendo um fila em 2018, no final de 2018, pra uma empresa relativamente grande, assim, que era só um site básico, e a outra parte a galera ia fazer um back-end. Eu só fiz o front. E aí, acabou que esse cara da empresa acabou me recomendando pra essa agência que eu trabalho hoje. E aí, ele entrou em contato comigo, falando comigo, viu meu portfólio, esse tipo de coisa. Me passou uns testes, fiz uma ligação no Hangouts com ele. E acabou que deu certo, assim. Ele me chamou pra trabalhar lá, fiz uns testes. E acabei passando e acabei entrando, assim. Acho que não teve muito mistério na minha carreira, assim, entre aspas. Acho que eu fui muito sortudo por ter pais com contatos, assim, e esse tipo de coisa. Eu acho que é isso. Eu falei muito rápido e desculpa.
Beleza, então a gente vai cortar a sua parte, porque não teve emoção.
Tô louco, nada a ver.
Tô zoando.
Não tem graça, eu disse. Essa minha parte é bem chatinha mesmo.
Não, tranquilo.
Mas é bom ver vários lados. Calma, vários lados.
Então foi só uma piada.
A gente vai cortar a piada do Ed, tá?
Corta a piada do Ed.
Eu queria falar aqui que eu achei legal, que, por exemplo, a gente gravou um episódio com a galera de RH e aí o pessoal de RH falou assim, meu, parece que essa galera que é júnior, eles têm o rei na barriga, assim, né? Porque eles se acham bom demais pra vaga. Mas, assim, conversando com vocês, eu não senti que foi o caso de nenhum de vocês, né? Muito pelo contrário, eu acho que, por exemplo, até no caso do Paulo, ele tava até se sentindo bem seguro, né? Em começar na vaga, porque tinha muitas exigências ali e você não tinha conhecimento em tudo. Como que foi isso aí pra vocês?
Eu não entendi muito bem a pergunta, cara.
Não, por exemplo, como que é, por exemplo, aceitar uma vaga onde você vê que eles pedem 100 coisas e você só sabe 10 das 100 coisas ali?
Ah, bota fé, entendi melhor a pergunta. Então, cara, eu acredito que tem que tentar a saúde mental e depende muito da cultura da empresa também. Eu trabalhei, antes de entrar na Bio, eu fui trainee em outra empresa, em uma startup. E, tipo, eu não precisava saber nada. Só que, tipo, chegava a demanda, aí falava pra fazer alguma coisa, tipo, sei lá. Eu não sabia nem HTML CSS direito, gente. Então, tipo, falava, faz esse modal aqui e coloca dados reais, né, nesse modal aqui, popula ele, monta um com bootstrap e tudo mais. Era em Angular, então, tipo, minha cabeça tava a mil, assim, porque, tipo, tudo me assustava no código, sabe? E, cara, tem que ter muita saúde mental, muito pé no chão, cara. Porque, tipo, você tem que aprender e você tem que entender que você tem seu momento também. E que, tipo, você não pode dar pra trás, sabe? Mostrar, tipo, nossa, cara, eu não sei fazer isso aqui. Mas, tipo, beleza, você foi contratado pra fazer, sabe? E você não sabe, mas você tem que, tipo, mostrar vontade, você tem que correr atrás em aprender urgentemente e procurar correr atrás de quem sabe. No começo, eu procurei muita ajuda, mas também eu mostrei muita fraqueza também, porque eu não queria, tipo, pedir muita ajuda, eu não sabia fazer quase nada direito, e eu mostrava que eu não sabia, então eu perdi esse emprego muito, muito rápido. Mas quando entrei na Bio, foi mais fácil, a cultura não era tóxica do jeito que eu era obrigado a ficar 10 horas pra entregar um projeto que eu mal sabia o que eu tava fazendo. Eu fui muito acolhido pelo meu time, o pessoal me ajudou bastante, todas as dúvidas que eu tinha, o pessoal tirava comigo e tudo mais, pegaram bem leve comigo nesse começo e fui avançando, me estudando por fora. Eu tive a segurança pra poder estudar, pra poder aprender, até o momento onde sentaram comigo e falaram, a gente quer efetivar você, beleza? Eu falei, beleza. E também é questão de entender esse momento, porque, tipo, quando eu entrei como júnior na Bio, foi, tipo, em janeiro, mas a proposta que eu recebi pra ser júnior foi em setembro, mas eu preferi me reservar esse momento pra continuar aprendendo e ficar mais seguro com a minha posição, com o meu conhecimento, porque a síndrome de impostor é bem real.
Então, é legal, né? Porque eu acho que no seu caso dá pra gente ver que tem muita gente, por exemplo, que tá no primeiro emprego e aí não manja muito e aí acaba sendo desligado. E aí, muitas vezes, o problema não é o cara, né? O problema é a empresa. Então, acho que é legal mostrar que não precisa levar pro lado pessoal, né? Não é que o Paulo, por exemplo, era ruim, por isso que ele foi mandado embora da outra empresa. Porque o mesmo Paulo foi contratado na Bionex e deu tudo bem, né?
Sim, cara, performou muito. Ele pode falar mais aí, porque tipo, desde que eu comecei assim, Lili foi a primeira pessoa que eu conversei assim na empresa, e ela tem 100% do meu time, então ela consegue falar muito minha trajetória assim como eu.
Não, o que é legal é que acho que a gente já falou sobre isso em vários episódios do podcast, que é, não adianta você chegar na empresa e ficar sentado no seu canto esperando as coisas acontecerem, sabe? É bem isso, você tem que ir atrás, você tem que perguntar, você tem que procurar pessoas referências, você tem que mostrar um pouco de fraqueza, que foi o que o Paulo falou. Você não é obrigado a saber tudo. Eu acho que é muito disso, do que o Olisson falou, de, cara, é a empresa, não é você também. Se você tá com se a saúde mental ela não tá rolando, se você não tá se sentindo seguro com as entregas e tudo mais, não vai já achando que é você o problema, sabe? Tenta ver também o quanto que não é a empresa que talvez não se enquadra com o seu perfil.
Ele falou tudo. Também tem a empresa também, mas não significa que também não temos que correr atrás. Temos que ir aprendendo e é importante que a gente esteja assim, seguro acima de tudo.
É, sim. Tem que ter o lado do profissional de correr atrás e tem que ter o lado da empresa de ter a ciência de que eles contrataram um júnior, né?
Bem colocado.
E, cara, contrataram um trainee, eles sabiam e, tipo, a exigência de conhecimento técnico não era nenhum assim, porque a ideia era treinar a gente mesmo, sabe? Mas as demandas chegavam e eram uns negócios que eu, tipo, não faço ideia, mano. Eu não sabia nem dar um NPM install, cara. Então era complicado demais, mano.
Comigo aconteceu algo parecido, porque assim, o cenário de TI, eu vejo que melhorou bastante em relação à contratação e adoção de profissionais, o cuidado que eles estão tendo hoje com profissionais recém-chegados, né? Porque eu entrei de júnior, não, entrei de estagiário no meu primeiro emprego, e o cara me deu um dos principais clientes pra tocar lá, e eu lembro até como se fosse hoje, tipo, era um cliente que vendia imagens, tipo, estoque fotos aí da vida, era um desses concorrentes aí. Aí ele falou assim, pô, a gente precisa plugar um provedor de imagens novo, que era o da Microsoft, chamado Veer. Aí ele falou, ah, pô, era meu primeiro emprego e, tipo, era a primeira feature que ia fazer no sistema. Aí ele falou, ah, pluga aí. Daí eu falei, tá, e aí, como que faz? Aí ele, ah, cria ali um wrapper aí, sei lá, não sei o quê. Daí foi falando uma porrada de coisa que eu não tava entendendo bosta nenhuma. Daí eu falei pra ele, mano, não vai rolar, velho. Aí ele sentou do meu lado, começou a abrir o código, começou a explicar. E daí a coisa rolou, né? E eu acho que é isso mesmo. Por exemplo, a empresa que eu tô hoje não contrata júnior justamente porque ela não quer, ela não tem estrutura pra dar esse suporte pra júnior. Então, eu acho bacana, porque já que não, por exemplo, assim, eu vejo que muita empresa, ela quer contratar júnior pra economizar, só que não sabe dimensionar o que vai passar pra ele, né? De acordo com o conhecimento e tudo mais, né? Então, eu percebo que tem empresa hoje que tá se preocupando mais, porque antigamente isso era meio raro.
Sim, é verdade. Eu lembro que quando eu entrei na For Linux lá, né? Eu acho a cultura da For Linux assim, sensacional, né? Porque eles só contratam júniors, e aí o júnior dentro de um ano e meio, ele já é sênior lá, né? Porque a gente contrata o cara, aí a gente dá os cursos pro cara, né? Porque a For Linux é uma empresa de treinamento. Então, o primeiro mês do cara, por exemplo, é só ele estudando. Ele só estuda os cursos, estuda a empresa, estuda os clientes, estuda os produtos e tal. E aí, por exemplo, depois de um mês, ele tem que dar uma aula de um curso que ele assistiu. Então, a gente dá, por exemplo, 3 semanas pra ele se preparar, pra ele poder dar aula de um curso que ele já assistiu, né? E aí, depois disso, a gente começa a dar os projetos mais simples, depois os projetos mais complicados. Mas eu acho bem legal esse onboarding, assim, né? De gastar, sei lá, 3 meses com o cara, treinando o cara pra ele ficar bom, pra depois você começar a ter lucro em cima daquele funcionário, né? Tem empresa que quer o júnior no mesmo dia, assim, e fala, cara, isso aí, vai lá e desenrola.
Mas, olha, é a mesma questão que a gente conversou no episódio de RH lá, que elas falaram que o tempo que ele fica com aquela posição em aberto, ele podia treinar um júnior, né? E eu acho que isso é bacana.
É, porque exatamente. Porque
imagina, por exemplo, ali na For Linux, a demanda de profissional que entende do que eles trabalham é alta, e eu acho que tem bem pouco, né, de especialista, assim, pro segmento da For Linux, né? Então...
Sim, é verdade. Eu acho que a gente foi um dos pioneiros ali de DevOps no Brasil, cara, na época que eu tava lá, tipo, 2014 e tal.
Cara, você falou um bagulho muito interessante sobre ser sênior muito rápido. É algo que eu queria chegar em algum momento. Porque, tipo, eu penso assim...
Pergunta pro Ed. O Ed manja disso aí.
É, exatamente. Eu até queria saber como que é na gringa, porque até onde... Porque aqui no Brasil, uma pessoa, um dev júnior, ele chega muito rápido como sênior. Eu tenho 19 anos hoje. Se eu me focar 100% inteiramente em estudar e trabalhar, eu posso ser sênior com 22 anos. Só que, eu não sei como... Mas como que a gringa pensa disso? Tipo, um desenvolvedor pode ser realmente sênior com tantos poucos anos de experiência, mesmo tendo só pra caramba? Como que é na gringa isso? Eu acho isso no Brasil, mano, eu acho, tipo, quando eu faço o que quiser da sua vida, né? Eu não tenho seu foco, suas prioridades, mas eu acho que isso é acabar com a saúde mental de quem tá começando, sabe?
Não, eu acho que isso é um pouco de verdade, porque no meu começo foi complicado, minha saúde mental foi embaçada, essa questão, né? Eu não dormia direito, com preocupação e tal, mas isso tudo me ajudou a forjar o que eu sou hoje, entendeu? Porque, assim, hoje eu consigo me, tipo, trabalhar com demanda complexa e tudo mais, que tem um, tipo, por exemplo, o cliente tá parado lá, o sistema do cara, e ele tá perdendo 10 mil reais por minuto lá, não sei o quê. Hoje eu consigo lidar com esse tipo de situação de uma forma natural, sem me afetar, sabe? Eu consigo, tipo, pegar toda essa situação, pegar o contexto e saber atuar de uma forma rápida. Mas eu acho que não tem muito como fugir dessa situação de você ser cobrado bem no começo pra você evoluir rápido. Eu acho que não tem como, porque TI é muita responsabilidade. Não tem como fugir, porque, por exemplo, assim, qualquer sistema que você faz, ele envolve muito dinheiro em qualquer segmento, né? Então, eu acho que faz parte da área.
É, 99% das vezes, né? Mas, assim, do meu lado, um conselho que eu posso dar pra vocês é que a hora de estudar e de se capacitar é agora, cara. E quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você vai atingir um nível sênior, né? Por exemplo, no meu caso, eu com 25 anos, eu já era gerente e eu já tinha uma equipe de 16 pessoas, né? Mas eu gastei, por exemplo, eu estudava em pé no trem, os caras me encoxando, eu estudando lá.
É fora da curva, não vale, galera.
É, faz parte, né? Aqui na gringa, eu acho que é a mesma coisa do Brasil, né? Se você se esforçar, se você estudar, por exemplo, tirar certificação, eu acho que quando você é sênior, né? Não acho que certificação é algo tão diferencial assim. Mas quando você é júnior, se tem lá dois caras que não tem experiência, um tem certificação, o outro tem, já é um diferencial, né? Então, eu acho que o cenário fora do Brasil é praticamente o mesmo no Brasil, assim, né? Não vejo muitas diferenças, assim, pra subir de cargo e tudo mais.
Então, meio que o tempo não diz muita coisa, assim. Porque uma das perguntas, um dos questionamentos que eu entendi do Paulo é também sobre uma pessoa em 2-3 anos já pular de júnior pra sênior, tipo. Isso, então, não é um problema, desde que a pessoa demonstre os conhecimentos. É mais ou menos nesse caminho que você quis dizer, Alisson?
Tem um tempo, mas o tempo não precisa ser tão grande, né? Por exemplo, eu acho que eu trabalhei dos 18 aos 25, aí nos 25 eu era gerente lá e tal, mas assim, eu fiz muita coisa, mas tem cara, por exemplo, que eu conheço que tem 40 anos e é júnior, né? Então, o tempo, assim, é relativo de pessoa pra pessoa, mas é claro que tem que ter uma experiência, né? Mas às vezes você pode pegar, por exemplo, um projeto, que só naquele projeto, cara, já valeu o seu ano inteiro de trabalho, de tão complexo ali que foi de assumir.
É, no meu caso foi algo semelhante, por exemplo, eu tava numa empresa que era indústria, eu tava como júnior lá, e daí o cara que era sênior saiu fora da empresa, aí eu assumi tudo. Então pensa assim, todos os sistemas ligados, porque a gente não tá falando de coisa da moda que tá aí hoje, que você acha na internet, então todos os sistemas ligados caíram pra mim. Então eu assumi sistema de nota fiscal, que eu não fazia ideia de como funcionava, nada de tributação, eu tive que aprender sistema de coletor, que é aqueles que o pessoal utiliza bastante na parte de armazenagem, que é, por exemplo, assim, vai buscar um produto, ele fala onde buscar o produto, aí ele vai e bipa o produto pra poder retirar da vaga. Então, eu assumi vários BOs, assim, simultâneos. Então, tipo, eu acho que pra ser sênior, não envolve tanto a questão técnica. Claro que a questão técnica, ela pesa, mas sim a sua disposição de encarar os problemas, sabe? Então, todas as vezes que surgiram um problema, eu falava assim, olha, eu não sei fazer isso, mas eu vou resolver. Me dá o tempo que eu preciso que eu vou resolver. Então,
conhecer o negócio da empresa também, né?
Sim. Então, tipo, aos poucos eu fui conhecendo. Então, eu não sabia nada de nota fiscal. Eu participei, tipo, fui resolvendo os chamados básicos e depois de um tempo eu fiz a migração de versão de nota fiscal. Então, por exemplo, mudou toda a versão da nota fiscal e eu fui responsável por implementar as alterações. Então, foi aos poucos. É uma coisa gradativa e você se disponibilizando para os desafios que a empresa está te oferecendo. No meu caso, não tinha muita escolha porque não tinha com quem dividir as responsabilidades. Então, comigo foi assim. Eu virei sênior meio que na porrada mesmo, na marra.
É, já no meu caso, não do cargo sênior, mas eu era estagiária numa empresa e pulei de estágio pra pleno. Como que isso aconteceu? Eu sempre foquei muito no que era a novidade, o diferente, o que estava lançando. Então, naturalmente, eu sempre gostei muito de conhecer coisas novas. E aí, eu lembro que na época eu era estagiária e começou-se a falar sobre newsletter responsiva. Eu trabalhava no e-commerce e a gente fazia newsletter, fazia banner, a gente fazia de tudo lá pra divulgar o produto do nosso e-commerce. E aí eu comecei a ouvir falar de newsletter responsiva e falei assim, eu posso tentar fazer. Cheguei com a cara e a coragem e falei. Aí eu consegui, implementei isso, mas não foi isso que me fez subir de cargo lá, né? Isso me deu uma visibilidade, o pessoal começou a me ver com melhores olhos, né? Pô, essa menina aí, eu vou ficar de olho nela, né? Só que, como eu tinha esse conhecimento, uma amiga minha que trabalhava num outro e-commerce falou assim, ó, tem uma vaga aqui, só que é pra pleno e precisa conhecer, ter conhecimentos nesse negócio de newsletter responsiva que você falou que faz, né? Aí eu fui lá, passei nessa entrevista, cheguei na minha empresa atual e falei, ó, recebi essa proposta, eu vou. E aí a chefe na época me chamou numa reunião e falou assim, tá, por que é que você vai sair? Quais são os principais motivos? Eu falei, primeiro que sair do estágio pra algo efetivo me chama a atenção, porque estagiário não tem garantias, né? Estagiário é o salário no mês e acabou. E outra que é mais dinheiro, não vou ser hipócrita, e um cargo de pleno, né? Eu quero subir, eu quero ter visto o número da minha carreira, e eles acham que meu conhecimento se enquadra em pleno. E aí ela falou assim, se a gente conseguir te dar juntar tudo isso, você fica? Eu falei, fico. E foi assim, eu me tornei pleno lá, porque eu sempre fui a pessoa que ia atrás de coisa nova e trazia pra dentro da empresa.
Legal você falar isso, Lili, porque, tipo, mostra que a gente vai se deparar com desafios e é isso que vai diferenciar, né? Você tem que ter cabeça, basicamente é isso. Ser sênior não é só ter técnica, você também tem que ter muita cabeça pra resolver os BOs e se deparar com desafios que a empresa dá, né, cara?
Sim, em geral é isso. Não tem muito a ver com o tempo ou com quantidade de coisa técnica que você sabe, mas e sim como você é como um todo, né? Acho que principalmente como você se desenvolve em situações mais que o pessoal não sabe lidar, esse tipo de coisa eu percebo. Que é, o meu diferencial sempre foi essa questão. Tipo, ah, aconteceu um problema sério? Beleza, vamos resolver junto aqui, vamos analisar e tudo mais. Porque a primeira coisa que as pessoas costumam fazer quando surge um problema muito complexo é tentar se desvencilhar, né? Tentar ou jogar a culpa no outro ou não resolver pra outra pessoa pegar. Então, eu acho que quando você se mostra ali pra seja lá com a empresa que você estiver, que você tá ali e quer ajudar e dar seu melhor, eu acho que geralmente reconhece.
Então, só pra gente não fugir do assunto, porque eu acho que a gente acabou falando mais do que os convidados, né? Mas, por exemplo, eu acho que a gente podia perguntar também pra o Giovanni e pra Hanna, como que foi entrar numa vaga que pedia muito mais conhecimento em tecnologias do que eles tinham, né? Porque, pelo que eu entendi, acho que foi mais ou menos o mesmo cenário pra vocês três, né?
Então, foi bem desafiador, igual o Paulo disse, que você entrava lá, você não sabia nada, mas você tinha disponibilidade para aprender. Então, acabou que o pessoal ali foi muito bem receptivo comigo e me dando um caminho da onde eu poderia... Ah, eu não sei isso aqui, então vem aqui que a gente vai te dar uma base de como fazer. Então, eu acho que foi muito... Foi reativo, foi bem tranquilo, assim, para poder entrar e não sabendo nada nesse cenário, assim.
Para mim, foi bem desafiador também compartilho o mesmo sentimento de todo mundo, de a sensação de que você já entra já devendo coisas, digamos assim, né? Tem uma carga grande para estudar, para aprender, para conhecer. No caso da Bionexo, né, que é onde eu trabalho, além de todo o desafio de entrar numa área nova, que já tem uma carga bem grande de aprendizados, o negócio é muito complexo. Enfim, vocês são amigos da Lili, já sabem, mas acho que o Paulo também pode complementar. É uma empresa bastante, é um negócio bastante complexo, né? É uma empresa que tem 20 anos e trabalha com software há 20 anos, então estamos falando de sistema legado na área da saúde, né? Então, o desafio, eu senti muito forte o desafio de os conhecimentos da área que eu precisava aprender e o desafio de conhecer o negócio. E confesso que é até difícil dizer o que foi mais desafiador nesse processo. Então, assim, realmente precisa ter uma saúde mental forte aí e tá com muito desejo de aprender e deixar o ego de lado, porque no meu início da Bionexo, até hoje, de certo modo, eu me sentia assim, nossa, não sei nada. Eu achava, tipo, via o problema como um iceberg, sabe? Ah, tô vendo essa pontinha, mas eu sei que tem muito mais. Mas assim, o que me ajudou muito no início foi o acolhimento da empresa, a cultura. Lá eles são muito abertos para você aprender, para você tirar dúvida. Então, isso me deixou muito mais tranquila de que havia espaço para o erro, havia espaço para a pergunta, havia espaço para aprender. E isso é muito importante, eu acho. Eu acho que é um caminho aí que as empresas estão tentando trilhar e eu fico bem feliz. Eu acho que as empresas estão num caminho de tentar valorizar mais as pessoas, melhorar os seus processos de aprendizagem, de compartilhar conhecimento, porque a gente vive num mundo muito complexo, né, gente? Então, as coisas mudam muito rápido, então se a gente não fortalecer a cultura e fomentar esse aprendizado, eu acho que fica muito difícil a empresa manter os seus funcionários, manter o seu negócio com novidade, com aderência ao mercado, correspondendo às necessidades cada vez mais complexas que a gente se depara. Então, para mim, é fundamental uma cultura que fomente isso, e para mim fez toda a diferença. Acho que é isso, assim. Mas até hoje eu acho difícil, às vezes, equilibrar o quanto que eu vou estudar na parte mais técnica e o quanto eu vou me aprofundar no negócio, sabe? Eu acho que o melhor é tentar equilibrar as duas coisas. Mas até no começo vocês comentaram, eu queria perguntar para vocês, e que vocês falaram da importância de se adequar ao que a empresa tá precisando, né? E eu concordo totalmente. Eu também fico preocupada, vou dar um exemplo. A Bionexo é um setor muito específico, né? Por exemplo, lá a gente não trabalha com nada de mobile. Mas eu sei que em outros setores o mobile tá bombando. E aí, sabe, se eu fosse pensar na minha carreira, eu fico muito pensando em como equilibrar as necessidades da empresa e as necessidades do mercado, sabe? Porque eu não acho que é bacana a gente ficar muito preso só às necessidades da empresa, porque, sei lá, se você sai, se você vê outra oportunidade, e aí, né? Como é que você fica diante do mercado?
Sim, é verdade.
É, faz muito sentido isso que você falou, mas eu acho que, pelo menos pra mim, vai muito além da jornada de trabalho. Essa questão do mobile que você citou, né? Sabendo que é algo interessante ou algo que eu goste, muito provável que eu acabe olhando isso por fora, sabe? Muito provável que às vezes eu acabe... Eu sempre fiz bastante freela durante a minha carreira, eu sempre gostei bastante disso. Então, vira e mexe algum freela, incluir alguma coisa que não tinha no meu dia a dia, ou algum projeto que eu resolvia fazer à parte, né? Os meninos mesmo, a gente já tentou fazer vários projetos juntos de experimento. Então, eu acho assim, vai muito além das 8 horas, né? A questão de se adequar ao que a empresa pede, entender, é mais pra que você esteja a par de tudo e consiga contribuir olhando todo, mas isso não quer dizer que por fora você não pode também ter gosto ou querer se especializar em algo. Inclusive, se eu puder dar uma dica aqui, a que eu dou é: façam projetos experimentais, porque é bem gostoso você também dar vida a alguma ideia que você teve, poder pôr em prática alguma coisa que talvez no seu dia a dia do trabalho não é possível, mas que você tinha vontade de testar. Acho que algo nessa linha.
É verdade, a gente fez muito isso. Nossa, meu, fala aí, Ed. O Ed, meu, toda a ideia que eu tenho, eu falo: Ed, o que você acha da gente fazer isso aqui, cara? E a gente vai lá e constrói, faz MVP e depois desiste e deixa pra lá. Mas assim, nunca é perdido, né? Porque você aprende muita coisa. Então eu acho que muito da minha experiência, por exemplo, como sênior, veio mais de projetos pessoais até do que trabalhando em empresas em si.
O meu também aconteceu parecido. Que nem eu falei no episódio lá no primeiro, eu tenho tipo umas 3 páginas do Bitbucket. Cada página tem acho que lista de 10 a 15 projetos. Então, tipo, 3 páginas do Bitbucket de projeto que eu fiz estudando. De coisas assim, ideias, ou tipo, curiosidade, surgiu uma tecnologia nova, eu botava lá e fazia qualquer coisa. E comigo aconteceu semelhante com o Alisson. A experiência de sênior vem mais dos projetos paralelos do que do emprego em si, porque eu fiquei muito tempo trabalhando numa indústria, e indústria, o foco dela não é tecnologia, é produzir o produto dela, que no caso era vidro. Então o TI era encarado como uma área de custo, não uma área de solução. Então era meio que, digamos assim, não sucateado, mas o custo era bem contido, né? Então não dava para eles ficar mudando para tecnologia muito nova e tudo mais. E eu entendi isso e eu não parei, né? Eu continuei estudando e me adequei. Tanto que quando eu saí de lá, eu fui para uma outra empresa que tem mais mentalidade de startup e tal, e a transição foi bem de boa, porque justamente eu não parei ali no meio que eu tava. Porque assim, vai chegar um pico que você vê no trabalho, tipo, vai estagnar, isso é natural. Não vai ter muitas coisas novas pra você ver no seu trabalho. Então eu acho que esse é o momento de você ir conciliando mais as coisas por fora, né?
Eu também concordo com o Alisson, né, nessa parte de projeto, porque eu também aprendi mais fazendo projeto do que o emprego em si, porque eu acho muito importante fazer projetos, colocar no portfólio e encher o GitHub ou essas coisas. Então eu acho muito importante fazer projeto e aprender coisas novas do projeto e não ficar só preso no que a empresa faz, nos casos. E eu acho muito importante isso também.
Eu até adiciono, mano. Não necessariamente, tipo, você aprende mais por fora e vai dar algum resultado no trampo. Eu acredito, tipo, muita certeza, assim, que eu só cheguei onde eu tô com a idade que eu tenho, porque eu corri muito por trás, sabe? Na faculdade me abriu as portas, por exemplo, mas eu fui estudando muito por fora e, cara, foi onde abri minhas portas real, colocando coisa no GitHub, mostrando que eu tava aprendendo coisa nova, vendo as tecnologias que o pessoal tá utilizando agora. E acho que é isso. E também, tipo, obviamente, quando você tiver saturado do negócio, saturado de fazer o que você sempre faz e você souber outras coisas, outras tecnologias, por exemplo, que você tava começando a estudar por fora só pra aprender mesmo, vai te abrir outras portas também, e talvez bem melhor.
O outro tópico é, assim, como você enxerga as oportunidades para júnior atualmente? Você acha que aumentou bastante ou está bem escasso ainda? A qualidade das vagas são boas, com benefícios bons? O que vocês pensam sobre isso? Pode falar um pouquinho para a gente, Paulo.
Opa, cara, eu tipo, vejo aqui no mercado de TI, sempre vai cobrar muito, cara. Não tem muito o que fazer, é uma área que demanda muito e quer que as pessoas saibam as coisas para resolver os problemas cedo, né? E, então, tem muita empresa que tem essa cultura de pegar um cara juniorzão, fazer o cara aprender, sabe? Ensinar o cara direitinho da maneira que a empresa quer, por exemplo. Eu acredito que é algo que a Bionex faz bastante, inclusive. E eu acho que o mercado sempre vai exigir muito dos profissionais de TI, e eu acho que as possibilidades que tem, é tipo reais assim, muito boas, que permite que o desenvolvedor fique aprendendo, tenha mentoria, eu acho que são meio difíceis, cara, porque ou elas são vagas pleno sênior, porque a empresa precisa muito que você resolver seus problemas logo e entregar os produtos que precisa, e o júnior que entrar em outra ocasião que não for pra ser mentorado é mais barato. E a gente precisa de um dev, então contrata esse cara e mete demanda nele que ele precisa entregar essas coisas aqui, porque a gente não consegue pegar um sênior. Então é assim que eu vejo o mercado de TI hoje, cara. Eu acho que é muito bom, mas é muito duro do desenvolvedor, cara. É complicado.
Então, uma coisa que não tava escrita ali, mas eu acho que era legal a gente comentar: quanto tempo demorou, por exemplo, do vou procurar o meu primeiro emprego e o ser contratado? Porque eu lembro que na época que comecei, o meu primeiro emprego foi bem difícil, cara. Eu acho que eu demorei quase um ano, assim, pra entrar efetivamente na área de TI, né? Eu já trabalhei com outras coisas antes.
Nossa, eu demorei
muito. Eu levei um ano pra conseguir.
Mas pra mim, eu acho que foi um ano procurando emprego, mandando, fazendo entrevista e tal. Foi um ano, meu primeiro emprego.
O meu também foi um ano e meio.
O meu foi uns 4 meses.
É que no seu caso não foi necessariamente o primeiro emprego, né? Já veio de... Já tinha 9 anos de experiência e aí foi mais mudar de área. Mas, assim, eu acho que é mais difícil pra quem, tipo, não tem experiência nenhuma, né? Você vai lá e entregar o seu currículo, vai mandar por e-mail, PDF, aí deu, tipo, 4 linhas.
Pode crer, mano.
Era o meu caso, né? Aí eu tinha conhecimento, mas não tinha como provar.
Aí você fica aí enfiando coisa que não tem nada a ver só pra ter mais linhas, né, no currículo.
Então, mas é que no caso da Hannah, acho que o que eu participei, né, da seleção dela, uma das coisas que chamou a atenção, porque quando a gente contrata um UX, mesmo ele vindo de design, não necessariamente essa pessoa tem as skills necessárias para ser um UX, porque é realmente muito diferente. E o que chamou a atenção no caso dela é porque ela já estava se especializando, tinha vários cursos dentro da área e tinha também a pós-graduação. Eu acho que o que difere lá do primeiro emprego, que é no meu caso, eu acho que de vocês que vocês estão falando, é porque a gente não tinha nenhum currículo feito direito ainda, né? No currículo tava lá, sei lá, Word e ensino médio. Então, eu acho
internet
que...
100%.
Internet 100%, exato. Então eu acho que esse primeiro emprego da vida, ele acaba sendo complicado, porque a gente realmente não tem tanto a oferecer ainda. E aí, a partir do momento que a gente começa a ter mais skill e fazer cursos e tudo mais, isso fica um pouco mais fácil. Só que pra mim, eu comecei um trabalho efetivo numa gráfica, como arte finalista, e pra eu conseguir um estágio na área de design digital, que era do meu curso, né, que era um design sem ser tanto pro físico, né, ser mais pra web, Cara, foi muito difícil. Eu lembro que eu fazia muita entrevista e não conseguia entrar. Eu fazia 4 entrevistas na semana, 3 entrevistas na semana. Era muito difícil. Mas foi assim, a partir do primeiro estágio que eu consegui na área, daí eu não fiquei mais desempregada. Se fiquei, foi, sei lá, 2 meses, um período pequeno.
É, eu também, depois do primeiro, eu acho que eu nunca mais fiquei desempregado, não. Mas o primeiro foi bem sofrido.
Você começou como júnior nesse primeiro emprego, cara?
Sim, eu comecei como júnior, né? Eu trabalhava na Local Web, aí eu era analista de suporte, aí eu basicamente atendia telefone, né? Então a gente tinha as hospedagens, Linux e tal, e aí o cliente ligava e falava assim, ah, eu não tô conseguindo acessar por SSH, não tô conseguindo subir um negócio por FTP. E aí o meu trabalho era explicar pro cliente como que ele fazia isso lá no servidor dele, né?
Eu acompanho o LinkedIn, mas eu confesso que desde que eu entrei na Bionex eu não fiquei mais tão atenta em vagas e etc, porque fiquei focada lá e não tenho interesse em ver outras coisas, mas eu tenho visto muita gente estudando UX, então o movimento tá sendo de pessoas quererem migrar de área, mas eu já escutei vários relatos da dificuldade de fazer essa transição e o mercado um pouco mais fechado para vagas de pleno e sênior. Então, atualmente eu não sei se mudou isso, né? Se estão sendo mais flexíveis para júnior, mas uma coisa que eu sempre vejo é a galera falando para investir em portfólio, né? Os próprios professores dos cursos falam muito sobre isso, galera participar de meetup, conhecer pessoas, escrever artigos no Medium, mas não vou saber dizer exatamente se melhorou do ano passado para cá, né? No caso, a inserção dos júniors.
No caso do mercado de UX, eu tenho observado um pouquinho, porque a gente ajuda na contratação, né, lá na Bionex, eu participo um pouco. O que eu percebi é que num começo, lá, sei lá, um ano atrás, 2, tinha uma escassez gigante de vaga júnior, como a Hannah citou, porque eu acho que o UX começou a ser um requisito e aí empresas se espelhando em Nubank e startups que estavam dando um show, né, com experiência do usuário, começaram a querer esse perfil lá dentro também para ter esse gerencial. E por quererem, né, inserir uma nova área dentro da empresa, acabavam-se que precisava da pessoa especialista, da pessoa sênior, da pessoa com maior conhecimento para entrar, né, para ser a primeira da área. Hoje eu sinto que já tá um pouco mais maduro, tem mais vagas júnior e até mesmo a Bionex. Teve um período que a gente não tava conseguindo contratar júnior por conta de que a demanda tava muito alta, tinha muita coisa acumulada e talvez colocar um júnior se tornaria bem injusto, né? A pessoa teria que... A gente não ia conseguir dar o suporte que ela precisaria e a pessoa ia ter que começar a desempenhar um cargo, funções que vão além do cargo. Mas hoje eu percebo que tem melhorado um pouco.
Mas uma coisa que eu acho interessante, assim, da gente conversar é saber se vocês têm muito apoio dos sêniores, assim, do pessoal que tá mais tempo na empresa, porque eu já vi muita gente reclamar, por exemplo, muito júnior reclamar de sofrer bullying na empresa, né? Tipo, o cara fica guardando conhecimento, ou ele fala que não vai me explicar porque eu não vou entender, ou coisas desse tipo, assim, né? Se tem um preconceito com a galera que é júnior, porque eu mesmo posso citar vários casos, assim, de quando eu comecei, né? De uma galera que meio que fazer um bullying ali com os júnior. Mas aí eu queria saber mais de vocês. Se o Paulo puder começar.
Cara, te falar que eu acho que isso tem a ver com a cultura da empresa, sabia? Acho que mais além do profissional. Porque, tipo, no meu caso, assim, na minha experiência, todos os seniors, assim, me trataram bem, me ensinaram. Tanto que, tipo, é algo que todo júnior tem que ter, é um mentor, sabe? Alguém pra te mentorar. Eu sempre tive muito isso, muitas figuras pra me mentorar. Ainda bem que eu tive as pessoas certas, assim, pra me ajudar nesse caminho e eu continuo tendo, sabe? Mas não é o caso de muitos júniors, né? Muitos júniors têm uma pressão que não deveriam ter, né? Por exemplo, só existe júniors para poder cuidar de uma aplicação sozinhos e ter os sêniors plenos que não querem mentorar. Mas eu acredito que, tipo,
algo que senior e plenos talvez assim, plenos quase seniors deveriam fazer justamente é mentorar pessoas mais novas, né? Porque eu acredito que isso deve fazer o profissional, né, mais experiente, crescer bastante, mano. Porque ele vai ter alguém ali pra poder ensinar e o desenvolvedor é bem, assim como todos nós, né? Qualquer profissão assim, você aprende também ensinando, né?
Sim, sim. Eu concordo muito com o Paulo também nesse quesito, assim, de ser ajudado, esse tipo de coisa.
Então, mas é que eu não sei quantas empresas vocês trabalharam, né? Mas já teve algum caso, assim, de, tipo, você correr pro cara e o cara falar assim, ah, já te expliquei isso uma vez, não vou explicar de novo.
Não, comigo não ocorreu, não. Comigo, particularmente, não ocorreu.
Cara, comigo também não aconteceu, não. Mas vamos combinar também que você, tipo, ter a mesma dúvida com algo que a pessoa já explicou também é bem chato também, né? Se você tem dúvidas, não fala que entendeu. Você tem que... Se você tem dúvidas, é diga todas as suas dúvidas e é isso, sabe?
É porque nessa área de programação eu acho muito complicado, cara. Porque, assim, a dúvida... Às vezes o cara, ele tem uma dúvida superficial, aí a pessoa ajuda, né? Aquela dúvida superficial aí começa a entrar mais no desenvolvimento, no entendimento do problema e... E pra ele, aquela mesma dúvida, não, tipo, pela complexidade da coisa, não, ele não enxerga como se fosse a mesma dúvida. Não sei se eu tô sendo claro. Tipo, é uma dúvida superficial que ele perguntou superficialmente ali pro cara, o cara explicou. Mas dependendo do nível de código, do design utilizado, muda bastante a situação, sabe? Eu acho que tem muito, muito disso. Pelo menos eu já peguei muita coisa assim. Por mais que eu já tirei dúvida, eu já tive que chamar a pessoa junto pra ela vir comigo, porque... foi suficiente,
lado, né?
Sabe? É, porque não, às vezes não é suficiente, sabe? Ler sobre tal coisa, ou ver isso aqui. Cara, eu já recebi muita resposta assim, sabe? E às vezes você fica mais com dúvida do que ajudado, sei lá.
Uma coisa que eu ouço os desenvolvedores fazendo bastante lá na Bionex é o tal do pair programming. Vocês acham que isso é uma forma também de passar conhecimento? Ajuda bastante os júniores? Acaba que não é o melhor caminho? Pequena dúvida.
Ajuda.
Eu acho muito bom. Eu faço isso com eu tô mentorando a minha irmã, que ela entrou na área de programação, e eu faço muito isso com ela. Né? Eu vejo que ela evolui muito mais rápido, tá evoluindo muito mais rápido do que eu evoluí na minha época, entendeu? Porque, por causa disso, surge problemas complexos, eu ajudo ela a desenvolver o raciocínio, porque esse é o principal, não é nem a questão de programar ela sabe, mas desenvolver o raciocínio lógico para problemas complexos que leva tempo pra fazer, né? E se você tiver alguém do seu lado pra ajudar a construir isso, eu acho que é muito mais rápido.
E no seu caso, Gil, você já atuou com pair programming? E o que, que você acha desse?
Desculpa a ignorância, mas que é isso? Eu não faço a mínima ideia do significado.
É dois caras sentados juntos fazendo o mesmo código.
Ah,
é,
sim.
Não
sim,
precisa
sim.
Ser presencialmente, hoje em dia pode ser online.
Ah, não, né? sim. Já correu, igual o Eboy falou, eu acho que você desenvolve mais rápido a sua capacidade em si de escrever código quando tem dois ali. Principalmente, já me ocorreu de dar problema no Git ali na hora de dar o push, ia ter alguém me ajudando ali do lado, esse tipo de coisa.
A Hannah ia falar alguma coisa ali que eu vi que piscou a luzinha e...
Ai, nossa, eu perdi o fio da meada aqui, gente.
Não, era a questão de, por exemplo, se você teve muita ajuda da galera que é sênior e tal, ou se você já sofreu algum tipo de meio que bullying, assim, né? Tipo, eu já te expliquei isso uma vez, não precisa explicar de novo. Ou tipo, sei lá, lê isso aqui porque eu não vou te explicar porque é muito simples.
Não, nunca passei por isso, ainda bem, porque eu acho... bem complicado. E como o Paulo falou, eu acho que isso vai muito da cultura da empresa, né? Eu acho que como a gente tem caminhado cada vez mais para culturas de colaboração, essa postura faz cada vez menos sentido. Agora, no passado, a cultura das empresas era predominantemente de competição. Então, se a gente está falando de colaboradores que têm que competir entre si, tem que ser melhor que o outro, mostrar produtividade, eu acho que realmente fica muito complicado você partilhar conhecimento, né? Então, mas ainda bem que isso é uma coisa que tem mudado, e na Bionex a gente tem uma cultura muito legal, assim, de aprendizado. Eu fui muito bem acolhida, a Lili é uma das minhas mentoras aí no processo, vivo atazanando ela, enchendo de pergunta. Eu acho que é o que o Ed falou, né? Porque é uma coisa assim, você ter uma dúvida, beleza, só que à medida que você vai trabalhando, outras dúvidas surgem, né? Primeiro você olha o problema de cima, mas à medida que você vai atuando nele, 10 novas dúvidas surgem. Então, é um desafio mesmo, assim, como júnior, porque às vezes a gente sente que tá incomodando outra pessoa, né? Tipo, sei lá, as outras pessoas têm muitas tarefas também. Então, eu sempre fiquei muito preocupada disso, de tá incomodando, mas as pessoas que me auxiliam sempre me deixaram muito à vontade para perguntar. O meu gestor também, ele é super aberto, super acessível. Eu acho que uma boa gestão faz toda a diferença nesse processo de aprendizado, assim. Na carreira inteira, né? Inclusive, muitas pesquisas que dizem que boa parte das razões das pessoas saírem de uma empresa é por conta da gestão. Eu acho que é isso, assim. E eu acho que pessoas mais sênior inferiorizarem mais júnior, assim, eu acho que é uma coisa muito ultrapassada, assim. E porque é como o Paulo falou também, o sênior também, quando ele ensina, ele tá fixando o conhecimento, ele tá desenvolvendo gestão de pessoas, de processos. Então eu acho que é uma troca benéfica pra todo mundo, assim.
Sim, é verdade. Por que eu perguntei isso, né? Porque bem no início lá da minha carreira e tal, eu trabalhei numa empresa que ela tinha meio que essa cultura de competitividade e tal, e aí os sêniors lá, eles meio que eram os reis, assim, né, da empresa e tal. Aí só pra citar um caso, né, eu tenho certeza que pra galera que vai ouvir, acho que muita gente provavelmente teve alguma situação parecida, quem começou na mesma época que eu e tal. De uma vez eu lembro que tinha, por exemplo, um chamado lá que a gente tinha que responder, e aí tinha os níveis lá de escalar o chamado, né, tipo, se é um problema de certo nível, é um N2, se é um problema de certo nível, é um N3, se é um problema de outro nível, é, sei lá, o outro atendente lá do suporte e tal. E aí eu lembro que eu tinha pegado um problema, e aí eu escalei pro último nível, né, e aí esse cara do último nível, ele viu que não tinha, tipo, um cara do N2, por exemplo, e aí me reportou pro coordenador, falando que eu não tinha seguido o processo e tal, e não sei o quê. Aí o coordenador me chamou pra conversar, perguntou do chamado, eu falei, beleza, eu escalei porque eu li o problema, eu entendi, e eu vi que era só o cara do nível X que poderia arrumar, né? E aí ele falou assim, tá, mas com o que você validou isso? Aí eu falei assim, ninguém, eu sei que tá certo. Aí ele, beleza. Aí eu falei, tá certo? Ele falou, tá. Aí eu falei, então. E aí eles ficaram meio que batendo nessa tecla do processo lá e tal. Então tinha sempre rolava umas tretas assim, né? Teve vários casos pra contar, mas o que eu acho legal é saber que isso mudou bastante, né? Porque eu acho que antigamente era mais comum do que hoje. Hoje eu acho que a gente é mais colaborativo e antigamente eu acho que a gente era mais competitivo, né?
Mas tinha uma questão também que eu nunca guardei conhecimento pelo principal motivo. Além de ajudar as pessoas, que é legal ver as pessoas desenvolver, é porque quando você guarda muito conhecimento, o trabalho todo sobra pra você, sabe? E você fica sobrecarregado. Então, não façam isso, gente. Pelo amor de Deus.
Eu boto fé, mano.
Sim, verdade.
Aí, tipo, você... É como se, tipo, tivesse uma aplicação que só você conhece, sabe? Aí você, tipo, vira paizão dela. Se dá problema, sempre você vai tá dando manutenção, cara. E isso é horrível. Tem que ter outras pessoas pra poder cuidar também.
Ô, Paulo, eu tinha esse sistema de nota fiscal, como eu entrei na empresa e tomava conta dele, e ninguém queria aprender, essa era a questão, não é que eu não queria passar, ninguém queria aprender porque sabia a bucha, então todos os problemas que dava de madrugada, era eu que era acionado e tinha que resolver problema de madrugada, entendeu? Então daí até que eu consegui ir corrigindo e passando para outras pessoas poder me ajudar também, aí melhorou, né?
Então, sobre essa questão da competição, realmente é algo que desgasta muito, né? As empresas eram mais pautadas nisso. Eu acredito que tem um ganho, né, sim, de produtividade, mas eu acho que a saúde mental das pessoas vai por água abaixo. Espírito de equipe também praticamente não existe num cenário assim, porque é um querendo puxar o tapete do outro. Eu já trabalhei em um contexto assim mais competitivo e era muito ruim. De certo modo, aquilo me envolveu e eu comecei a jogar o jogo também. Mas era horrível fazer isso, sabe? Eu sentia que para eu crescer eu precisava saber mais e não compartilhar esse conhecimento, sabe? Isso era bem ruim e eu fico bem mais tranquilo e feliz que isso tem mudado, né? Essa mentalidade das pessoas, das empresas, porque isso não é saudável para ninguém e nem para a empresa, eu acho, porque você tem funcionários que são detentores do conhecimento, se aquela pessoa sai, e aí? Como que esse conhecimento foi disseminado para o resto do time? A empresa perde muito tempo para passar esse conhecimento para todo o time, né? Isso é um desafio todo mundo. Então, as empresas começaram a entender que é mais interessante engajar as pessoas, o conhecimento tá distribuído do que tá centralizado.
Verdade, eu já trabalhei em ambientes também mais competitivos. O bullying em si, assim, eu não me lembro de ter passado, mas essa questão da competitividade, ela era muito presente. As pessoas ficavam meio que competindo pra ver quem ganhava mais elogio do chefe, sabe? Era bem bobo, até bem infantil. Tá, agora é minha vez, vou fazer a última pergunta. E onde que vocês desejam chegar a médio prazo, assim, mais ou menos? Pode começar falando, Gil.
Logo eu, pro seu primeiro. Eu, médio prazo, pelo que eu entendi, assim, lendo a pauta, eu quero estar bem, mentalmente falando, assim, estável, nesse sentido. Porque mesmo que eu não tenha uma pressão muito carregada em cima de mim, eu me sinto muito... Eu quero deixar tudo perfeito e acabo falhando miseravelmente. Assim. Eu tenho esse problema, então eu quero estar bem estável nesse sentido, assim. E alguma coisa de empreender ou algo do tipo, assim. É, acho que é isso.
Então você tem a veia empreendedora? Você imagina que sua carreira vai mais para um lado de você ter seu próprio negócio? É isso?
É, eu sempre gostei, pela minha família, assim, sempre seguir esse caminho, assim. Eu acabei pegando isso do meu pai, então eu acho que eu me daria bem, entre aspas, assim, esse empreendedorismo.
Pô, legal. E você, Paulo? Como é que você se imagina um médio prazo aí para sua carreira?
Cara, em médio prazo, eu espero estar próximo ou estar no pleno. Eu entendo que é um percurso difícil.
Médio prazo é quanto tempo pra você?
Cara, eu dou uns 6 meses. Um ano no máximo.
Ô, louco, esse
caramba, mano.
Pra mim, isso é médio prazo, porra. Você quer daqui pra semana?
Seu plano pra médio prazo, amanhã.
Médio prazo, ficar vivo pro coronga.
Passar do coronga.
É isso que eu ia falar. Coronga, os prazos mudaram agora, hein?
Pois é, cara.
Tá, vamos imaginar, então, o médio prazo uns 2 anos. O que vocês acham?
Por mim, tudo bem. Vai manter minha resposta. Espero estar no pleno aí, com 2 anos. E eu entendo que é uma jornada difícil e eu não preciso me apressar, sabe? Vai ser naturalmente se eu continuar sendo o profissional que eu sou. Modestia à parte, obviamente, né? E vamos... tipo, não preciso me apressar. Eu tenho todo o tempo pra chegar lá. E é algo que eu quero muito fazer, né? Então, vamos que vamos.
Mas você enxerga isso dentro da empresa atual? Ou você acha que vai ter espaço? Você sente que tem essas possibilidades? Essa sua resposta, ela tá baseada em algum feedback, algo assim, ou ainda não? Não é algo tão estruturado ainda?
Olha, sobre a empresa atual, eu me imagino a empresa atual sendo pleno e tudo mais. E isso foi de feedback também, tanto de entender o meu caminho, né? Da minha situação como eu tô hoje. Então, eu acredito que eu não preciso ter pressa pra ser pleno, pra ser sênior. Eu acredito que eu estou bem colocado hoje, bem estável. E eu não preciso apressar as coisas porque eu já acho que já apressei bastante. Porque, tipo... eu comecei a trabalhar de estágio no segundo semestre da faculdade, recebi a proposta de ser júnior depois de 4 meses de estágio, mas eu só quis ser júnior em janeiro, sabe? Agora eu tô fechando 5 meses, fechei 5 meses ontem de júnior, então eu não preciso apressar, sabe? A minha saúde mental é mais importante.
Então, mas uma coisa que eu acho que é legal da gente conversar é assim, que eu vejo que às vezes o pessoal júnior quer chegar, por exemplo, no sênior, mas não sabe como. Você, no caso, já planejou como que você quer virar pleno, por exemplo, e depois sênior? Que você falou, eu quero virar pleno em 2 anos, mas o que você tem que fazer pra virar pleno? Você já sabe como fazer isso? Ou é só continuar na mesma empresa, que é questão de tempo?
Cara, eu penso que eu preciso aprender mais um negócio na empresa, falando mais necessariamente da empresa, falo mais sobre coisa técnica, eu preciso aprender melhor sobre design pattern, preciso aprender melhor sobre arquitetura, sabe? Entender realmente as coisas baixo do pano, não aprender tecnologia, mas aprender o que acontece pra essas tecnologias existirem e, a partir disso, começar a trabalhar em algum open source. E acredito que nesse caminho que eu chego lá, sabendo como as coisas realmente funcionam e parando de viver em hype de tecnologias que surgem a cada semana aí no mercado.
Frameworks JavaScript.
Tecnologia é framework JavaScript, a gente, né?
Só nessa conversa se junta aí.
É mesmo.
E aí, Giovanni, e você? Qual que é o seu plano aí a médio prazo aí pros próximos 2 anos?
Dois anos?
Onde você se vê? Na mesma empresa?
Não, eu pretendo sair da empresa e tentar algo mais... uma empresa grande, realmente. Assim, e igual o Paulo disse, eu pretendo chegar pelo menos num pleno ali. Não no sênior, nem tanto, assim, porque eu acho que tudo tem seu tempo. Mas um pleno ali está bem mentalmente, assim. É, basicamente isso.
Então, mas você já sabe como você vai chegar lá?
Olha, eu tenho que aprender muito ainda, igual o Paulo disse. Principalmente programação orientada a objetos, falando assim, tecnicamente. E ser mais maduro, né, nessa questão, assim, de estar em equipe, assim, eu acho que eu sou muito imaturo ainda pra esse tipo de coisa. Então, acho que é isso.
Alisson, mas essa questão de você se moldar um profissional, por exemplo, assim, o caminho, eu acho que faz... descobrir o caminho, acho que faz parte da trajetória também, porque quando eu era júnior, eu não fazia ideia de como do que eu precisava evoluir pra poder trilhar os caminhos adiante, entendeu? Então, eu acho que ele faz parte da trajetória você acabar descobrindo isso aí enquanto você tá andando, sabe? Não sei se faz sentido pra vocês.
É, exatamente. Eu acho que faz total sentido da galera que tá começando, não saber onde quer chegar, mas não saber como chegar, né? E aí eu acho que faz papel o papel do líder, né? Do, sei lá, do tech lead ou do gerente do time, seja o que for, é ajudar o profissional a trilhar esse caminho, né? Por isso que eu perguntei, porque, por exemplo, eu acho que hoje uma das atitudes, assim, mais maduras que você pode ter no trabalho é, sei lá, chegar no seu chefe e falar assim, cara, eu quero virar pleno em 2 anos. Como que eu chego lá? E aí o seu chefe tem que te ajudar a trilhar esse plano com você, né? Porque era o que eu fazia e o que eu ainda faço quando eu ainda tenho gente pra gerenciar, né?
Sim, é muito importante porque, assim, você tem uma visão de você mesmo, né? Então, por exemplo, o seu chefe, ele vai ter uma visão mais estratégica do teu perfil. E o feedback dele geralmente é uma coisa muito importante de coisas que você não tá enxergando e que você precisa evoluir e melhorar, né? Eu acho que é nesse ponto, né, Alisson?
Isso, exatamente. Por exemplo, ele pode falar pra você, você é ótimo tecnicamente, mas você não sabe trabalhar em equipe. Ou, por exemplo, você é muito ríspido, ou você é um cara de difícil acesso, né? Ou, sei lá, você brinca demais, alguma coisa do tipo.
É, ter uma boa gestão e, principalmente, alguém pra te mentorar, eu acho que é fundamental pra evoluir, velho. Se tu não tiver essas duas coisas, vai apanhar muito, mano.
É, bem, eu compartilho com percepções do Paulo e do Gil também. É, no médio prazo, eu desejo virar pleno. E o como fazer isso, né? É, constantemente eu tenho feedbacks com o meu gestor e ele tem me orientado, assim, me ajudado a trilhar esse caminho. Eu confesso que tem coisas que ainda são um pouco nebulosas pra mim, né? Do tipo, por exemplo, eu tô fazendo pós-graduação e lá, assim, várias possibilidades têm se aberto pra mim. Então, às vezes eu fico ainda em dúvida, né? Se eu quero já me focar em algo. Não sei, eu sou uma pessoa muito expansiva e às vezes eu tenho dificuldade de me fechar pra algumas coisas. E eu também não sei se... eu tenho dúvida se pra você crescer na carreira necessariamente você precisa especializar em algo. Não sei. Até lanço a pergunta pra vocês. Mas no médio prazo eu quero virar pleno, sim. E eu acredito que eu tenho desenvolvido as skills necessárias pra isso. Acho que pra você crescer na carreira tem um combo, né, de conhecimento técnico e comportamental também. E bem, eu acho que as duas coisas eu tenho corrido atrás. Nos feedbacks que eu tenho na empresa, vejo, né, que há uma evolução no meu trabalho e eu fico bem, bem feliz, assim, com isso. Do mesmo jeito que o Paulo não tá ansioso pra isso, eu também não tô, porque, enfim, eu vim de uma empresa que tinha muito, era muito tóxico isso e eu ficava muito ansiosa de crescer logo. É, e a gente vive em tempos ultra acelerados, então eu fico, eu tento não ficar ansiosa com isso. Tento fazer o meu melhor e caminhar para sempre evoluir o meu trabalho e acrescentar conhecimento para o time, que é uma coisa que me preocupa bastante. Eu gosto de aprender e de passar conhecimento. E a gente tem um time que a gente pode fazer, né? A gente tem muito essas trocas. Então, é isso, sim. Mas no médio prazo, eu quero me tornar pleno e... eu acho que caminhando pra isso, né? Agora com o corona, eu acho que muita coisa vai mudar nesse sentido. Eu não acho que promoções vão rolar rápido pra ninguém, assim, porque temos uma crise econômica se desenhando. Mas então eu tô apegada em... fazer o melhor que eu puder, né, e garantir meu emprego hoje. Mas acho que é isso, sempre buscar conhecimento, conversar com as pessoas, estar aberto a feedbacks. E é nesse processo que você vai descobrir as coisas que você não tá enxergando e melhorar.
É, crise econômica já é uma realidade, né? Não tá nem se desenhando mais, eu acho.
Isso não é só no Brasil, não, tá? É uma crise econômica mundial isso aí. Tá
feio. É, eu tô falando isso por aqui mesmo, pelo que eu vejo daqui. Beleza, eu acho que tá bom por hoje, né? E queria agradecer a participação de vocês, que achei muito legal essa conversa. Acho que rolou tudo muito natural aí. Parabéns, vocês conversaram muito bem com a gente. E acho que deu pra ter uma noção aí de como que tá o mercado dos júniores aí hoje.
Eu queria agradecer também. Fico feliz de ouvir que, pelo menos esse contato que eu tenho com alguns júniores, eu percebo que a galera tem uma maturidade melhor do que a minha galera, né? Eu não sei se você tem essa percepção também, Alisson, que, pô, tem uma maturidade melhor em relação a expectativas, ao trabalho, esse tipo de coisa. Fico feliz porque isso mostra que estamos se desenvolvendo bem, né? Como uma área técnica e tudo mais. Acho que é isso. Tem alguma coisa pra complementar, Lili?
Obrigada, pessoal, pela participação. Tudo que vocês colocaram foi bem interessante, porque faz até um paralelo com temas de outros podcasts. A gente ouviu as meninas de RH comentando um pouco sobre os júniores, um pouco sobre os milênios, e conversar com vocês, entender de vocês também o lado, né? Quais são as dificuldades, o que vocês aspiracionam, essas coisas. Foi muito bom. E espero que alguém que esteja começando a carreira, que ouça esse podcast, consiga se inspirar no que vocês disseram, que foi muito enriquecedor. Obrigada de verdade.
Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de receber o convite. Bem ansioso também, de maneira positiva, assim, e tudo mais. Nunca tinha participado. Foi uma experiência muito, muito, muito rica, assim, pra mim, conversar com pessoas experientes na área e tudo mais, ver o ponto de vista delas também, e que, tipo, vocês estavam nisso quando tudo era mato, né, cara? Então, tipo, quem construiu tudo isso e, tipo, possibilitou que a gente esteja dessa forma hoje, já entendendo melhor nossos momentos, é graças a quem tá aí já faz anos, sabe? E é isso.
Eu não sou tão velho assim, não, cara.
Pô, tô de sacanagem.
Eu nunca programei COBOL, tá?
Não, que isso, cara. Longe de mim. Longe de mim, mano.
O Windows XP é verdade, mas...
O Windows
3.11, aí isso aí não faz parte da minha realidade, não.
O máximo que eu peguei foi 9.8.
Não, eu dei um código pensando em me adaptar pro Explorer, cara. Pelo amor de Deus, vai. Dá pra dizer muito.
Eu peguei meu primeiro sistema operacional foi aquele Windows Millennium, que você podia botar foto na pasta. Eu lembro até hoje que eu achava isso massa.
Você é doido. E que desgraça que era antigamente, cara. Trabalhar com Internet Explorer.
A Hannah aí e o Giovanni, se vocês quiserem complementar com alguma coisa aí, só pra gente finalizar.
Nada não, só tenho a agradecer todo mundo aqui, e principalmente o Eboy.
Agradecer a Deus, minha mãe, minha família.
Agradecer o Eboy, principalmente, por ter me convidado, pensado em mim, né, sem conhecer ele a fundo, assim. Desculpa aí pela ansiedade, esse tipo de coisa, e foi uma experiência única aí. Obrigado.
Também queria agradecer o convite, né, a Lili me chamou, eu achei super legal, e parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que o podcast é uma ferramenta ótima para compartilhar conhecimento de um jeito bem acessível para as pessoas. Eu fiquei bem feliz em participar. Espero que, né, esse conteúdo ajude pessoas que estão começando, né, e que seja um processo menos doloroso em alguns aspectos para quem estiver começando, que foi para a gente, né? Eu acho que o bom de aprender é isso. Às vezes a gente aprende a nossa própria experiência, mas às vezes a gente aprende pela experiência do outro, né? É isso.
Bom, acho que é isso. A gente já pode finalizar, então. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Léo Oliveira.